Bem-vindas e bem-vindos ao Tagarelices, o podcast onde a gente fala muito sobre um pouco de tudo. Aqui, quem está tagarelando com vocês é Simone Paulino. E aqui é a tagarela Silvia Paulino. Bom, parafraseando livremente Michelle Perrault no livro Minha História das Mulheres, ela diz que a história das mulheres é uma história de silenciamento. E esse silenciamento ele está espalhado pela história feminina. E por isso, hoje, vamos tirar o pó de alguns livros e apresentar escritoras brasileiras incríveis que não são estudadas nas escolas. Então, bora tagarelar sobre mulheres esquecidas na literatura brasileira? Iniciar o nosso papo de hoje, já que vamos falar sobre mulheres que foram esquecidas, né, ou sublimadas aí do cânone literário, eu acho legal a gente explicar, né, Simone, o que é o cânone literário.
É, então a gente vai ter agora uma aulinha de literatura, vamos dizer assim. Quando a gente fala de cânone ou cânon, é uma palavra que é de origem grega, que vem de uma espécie de vara, uma espécie de régua que era medida, né, usada para medida. Então, quando a gente fala de cânone literário, do que a gente está falando? A gente está falando de uma obra que serve de medida para aquele tempo. Então, quando a gente fala de um cânone, a gente está falando de um modelo de, entre aspas, perfeição. Ah, quando a gente fala do cânone do realismo brasileiro, a gente está falando de Machado de Assis, né? Mas, e por que que nesse cânone não tem mulheres, né? É, quando a gente vai pensar no cânone brasileiro, né, literário brasileiro, a gente sempre vai pensar assim, ah, em Machado, vai pensar, que eu já tinha falado, né, vai pensar em, sei lá, José Lins do Rego, Mário de Andrade, e aí parece
José
que
de Alencar.
José de Alencar, e aí parece que as mulheres, tipo, não estavam fazendo nada naquele tempo, né, elas não estavam escrevendo, enfim. E aí, só lá na segunda fase do modernismo, 1930, por aí, que a gente aparece assim, lá, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles.
Parece que as mulheres começaram a escrever com Cecília Meirelles, né?
Isso, e, bom, essa história tá muito mal contada, né?
É, tem um livro chamado Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela até faz uma colocação sobre essa questão das mulheres escreverem, né? Por que que parece que as mulheres não escreviam? Eu vou ler aqui esse trecho para vocês. Ela dizia assim: pois é um enigma perene a razão por que nenhuma mulher escreveu uma só palavra daquela extraordinária literatura. Quando um em cada dois homens, parece, era dotado para a canção ou soneto. Quais eram as condições em que viviam as mulheres? Perguntei-me, pois a ficção, trabalho imaginativo que é, não cai como um seixo no chão, como talvez ocorra com a ciência. A ficção é uma teia de aranha, presa apenas levemente, talvez, mas ainda assim presa à vida pelos quatro cantos.
Então, assim, apesar da Virginia Woolf ela ser uma escritora inglesa, nós vamos falar sobre escritoras brasileiras, a indagação dela vale para escritoras na história universal, né? Porque a história universal da literatura sublimou bastante as mulheres. E nesse livro, Um Teto Todo Seu, ela faz um exercício imaginativo muito interessante. Ela cria uma personagem fictícia, que seria a Judite, irmã de William Shakespeare, que era tão talentosa quanto o irmão. Mas, será que ela teria as mesmas possibilidades do irmão? Será que ela se tornaria um cânone da literatura inglesa? Spoiler, não. Então, hoje, nós vamos tagarelar sobre essas Judites que estão espalhadas pela nossa literatura nacional.
Então, assim, pra gente ter uma linha do tempo, talvez seja uma coisa mais didática, já que hoje vai ser tipo aulinha mesmo. Então vamos começar pelo arcadismo brasileiro, né? Ali, Marília de Disseu. Vamos começar pelo arcadismo e vamos começar a construir a nossa linha do tempo dessas escritoras que ficaram de fora do cânone da literatura brasileira.
Alguém já ouviu falar de Beatriz Francisca de Assis Brandão, ela também ficou conhecida, né, como a prima de Maria Doroteia de Seixas. Quem era Maria Doroteia de Seixas, tá? Vamos resgatar as aulinhas de literatura de vocês lá do ensino médio. Maria Doroteia de Seixas era a musa, né, do Tomás Antônio Gonzaga, que nas poesias dele aparece como Marília, a Marília de Dirceu. Então, a dona Beatriz, né, como a autora usava como pseudônimo, a dona Beatriz, ela escrevia também poesias. E eram poesias muito parecidas, né, no modelo, com as poesias que estavam sendo escritas ali no arcadismo. Então, ela poderia ser colocada ali no cânone dos poetas árcades, até porque ela era bastante conhecida. Claro que a vida dela, assim, foi diferente das mulheres de sua época. Ela veio a se casar tarde, né, pra época.
Os padrões da época.
Os padrões da época, a gente tá falando do parnasianismo aí, 1700, ela nasceu em 1779, então ela viveu mais no século 19. Para os padrões da época, ela casou tarde, ela casou com 33 anos. E ela não só casou, ela se separou. Então, tipo, né, tava rompendo, né, com tudo. E ela escrevia poesias, como eu já disse, muito parecidas mesmo com os poemas do arcadismo. Tanto é que ela tinha um muso, né, vamos dizer assim. E esse tal muso era chamado de Tirce. Acredita-se, né, que esse Tirce não tenha sido nenhum homem real. Era o ideário que ela tinha de um homem. Porque disseram que o marido dela, desculpa o termo, gente, não valia nada.
Então, até para ela ter assumido o risco de uma separação naquela época, ele não devia valer muita coisa mesmo, né?
É, enfim, ela foi professora, né? E vocês vão perceber uma coisa. A maioria das mulheres que nós vamos falar aqui foram professoras. É uma coisa a se pensar, né? Que talvez a intelectualidade, né, esteja aí.
Sim, a gente está mais próximo desse mundo letrado.
É,
né?
Ela foi professora também. E aí, quando ela faleceu, né, saiu uma nota no Correio Mercantil que fala: Dona Beatriz, que era o pseudônimo que ela utilizava, né? Dona Beatriz era um ânimo varonil e uma inspirada poetisa. Quer dizer, ela era reconhecida na época dela. Mas depois o que aconteceu? Alguém estuda dentro do arcadismo a Dona Beatriz? Ou vocês só estudam o Tomás Antônio Gonzaga e os seus amigos inconfidentes? Não é mesmo?
Então, dando prosseguimento à nossa linha do tempo, como vocês podem ter notado, a gente está fazendo um paralelo entre a linha do tempo da literatura brasileira e essas autoras que ficaram esquecidas, né, do cânone literário. A gente sai do arcadismo e entra no romantismo, ali, século XIX e tal, e nada melhor do que falar da primeira romancista brasileira.
Sim, ela é conhecida, né, como a primeira romancista brasileira, que é, no caso, a Maria Firmina dos Reis. Ela tem sido bem resgatada ultimamente, principalmente pelo movimento negro, porque a gente está falando aí de uma escritora mulher, né, mulher negra, e que era abolicionista também. Inclusive, o romance dela, Úrsula, né, que é o romance dela mais famoso, é um romance que tem uma visão diferente dos escravizados. Até então, todos os romances que tinham saído, Úrsula, no caso, é publicada em 1859, todos os romances que tinham sido publicados até então tratavam os escravizados como se fossem objetos. E ela dá voz a esses escravizados. Então, é o primeiro romance abolicionista também.
Sim, apesar deles não terem o protagonismo, eles têm um papel, né? Eles têm
um papel humano.
Humano, exato.
Que era algo que não acontecia. No caso, ela assinou esse livro como uma maranhense, né? E ela escrevia em jornais também, textos poéticos, né? Mas assinava com pseudônimo, né? Na verdade, ela assinava só com letras, MFR. Ela foi a primeira mulher a passar num concurso público olha só, uma mulher negra. E claro, professora, né? Como eu disse, muitas delas foram professoras, isso vocês vão ver recorrente. Bom, ela quando chegou assim a 30 anos de magistério, se ela já estava com mais de 50 anos de idade, ela decidiu fazer uma escola mista e gratuita.
Isso em 1880. Então, assim, sim, era uma coisa inovadora.
Visionária demais, né? Porque ela já entendia que meninos e meninas precisavam ter uma educação igual. E isso foi, né, pra época, foi algo escandaloso demais. E a escola acabou durando cerca de 2 anos.
Porque não era só uma escola mista, ela era mista e gratuita. Então assim, até pra manter isso, era complicado.
Aí, então o que acontece? Ela, infelizmente, apesar de tudo isso, né, dela ter feito a primeira escola mista do Brasil e gratuita, de ter feito o primeiro romance abolicionista, e hoje quando a gente fala em romantismo e abolicionismo só vem Castro Alves na cabeça, né, apesar de tudo isso, ela foi sublimada do cânone. As obras dela só começaram a ser resgatadas lá para a década de 60, quer dizer, foi muito tempo. É legal que teve uma homenagem a ela no Google, né? Aquele desenhozinho do Google, né? No ano passado, em 2019. Assim, eu fiquei muito emocionada de ver aquilo, porque é uma homenagem que ela merecia mesmo. Merece muito mais.
É, porque ela não foi só sublimada do cânone. Ela morreu esquecida, né?
Sim, ela faleceu velha, né? Ela faleceu aos 95 anos, mas faleceu velha, cega, morando de favor na casa de uma ex-escravizada. Quer dizer, é um fim muito triste para alguém que é tão importante para a nossa literatura.
Tem um trecho de um livro dela, né? Na verdade é um prólogo.
É o prólogo do Úrsula, né?
Úrsula. Que ela diz: mesquinho e humilde livro. Ela mesma já coloca, né? Mesquinho e humilde livro. É este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros. E ainda assim, o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e uma mulher brasileira de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida. O seu cabedal intelectual é quase nulo.
Então aqui ela coloca já o livro assim: o livro é humilde. Por que ele é humilde, principalmente? Porque é escrito por uma mulher. Então ela sabe, na verdade ela tá dando uma espetada, tá? Porque ela sabe que um livro escrito por uma mulher não vai ser recebido como um livro escrito por um homem.
E continuando essa nossa viagem pela linha do tempo da literatura brasileira, chegamos ao realismo, né? O realismo ele é muito marcado pelo grande autor brasileiro que é Machado de Assis.
Sim, mas dentro do realismo havia também a poesia, e dentro, né, dessa poesia existia uma mulher que escrevia poesia, né, que era a Narcisa Amália. Né? A Narcisa Amália, ela casou muito cedo, ela casou aos 14 anos, né, e foi professora.
Mais uma. Né? Pode ir marcando aí no livro, né? Mais uma professora.
E, assim, ela casou aos 14 anos, mas separou. Aliás, é outro bingo que vocês podem marcar, casou e separou. Enfim, e ela escreveu o primeiro livro dela, que foi bem recebido, até porque ela teve como patrono, vamos dizer assim...
Padrinho.
Tipo um padrinho, patrono, um autor que era muito famoso na época, e ele escreveu o prólogo, né? Não foi o Machado, tá, gente? Calma, que eu acabei deixando de lado aqui o nome do autor, mas ele que fez o prólogo, e isso, né, deu um pouco mais de força à obra dela. E a obra dela, Nebulosas, né, ela publicou aos 20 anos de idade, E uma coisa muito importante sobre ela. Ela foi a primeira mulher no Brasil a trabalhar como jornalista. Até então, nenhuma mulher tinha trabalhado como jornalista. Ela foi a primeira a fazer isso. E para uma mulher que casou com 14 anos, se divorciou, tipo... Falar assim que ela não tinha já uns anseios feministas é mentira, tá? Aliás, os poemas dela, além de serem poemas, assim, muito de exaltação à natureza, muito intimistas, ela tinha umas poesias de cunho social. Ela tinha poesias que falavam da opressão da mulher e que falavam do regime escravagista, porque ela era abolicionista também. Aliás, a maioria das mulheres escritoras eram abolicionistas, que é outro caso também. Claro, né, ela veio a falecer, enfim, esquecida, né, com diabetes, cega, e enfim, como o destino de muitas, né. Antes de falecer, ela deixou um apelo às mulheres, né, ela escreveu um apelo às mulheres, e ela colocou: eu diria à mulher inteligente, molha a pena no sangue do teu coração e usufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Então, o pedido dela é: mulheres, escrevam. E como já falamos que ela estava aí no realismo, né? A produção literária dela se deu nessa época. Ela recebeu o elogio do cara do realismo brasileiro, que talvez seja hoje o maior escritor brasileiro, que é o Machado de Assis.
Cara, recebeu um elogio do Machado de Assis, né?
Ela recebeu o elogio do cara, né?
É.
Então, esse elogio foi publicado, né? Eu vou ler um trecho para vocês, em 1872. Ele diz: com esse título, acaba de publicar a senhora Dona Narcisa Amália, poetisa fluminense, um volume de versos, cuja introdução é devida à pena do distinto escritor Peçanha Pólvora, que a senhora tinha esquecido o nome. Não sem receio, abro um livro assinado por uma senhora. É certo que uma senhora pode poetar e filosofar, e muitas há que neste particular valem homens e dos melhores. Mas não são vulgares as que trazem legítimos talentos, como não são raras as que apenas pagam de uma duvidosa ou aparente disposição, sem nenhum outro dote literário que verdadeiramente as distinga.
Tudo bem, ele fez um elogio, mas ele foi sexista pra caramba.
Não, ele foi um passivo agressivo. Olha, mulher não sabe escrever muito bem não, mas essa aqui...
Ó, eu apoio.
Eu apoio.
Foi tipo ele isso. Foi bem sexista, porque ele fala: não sem receio abre o livro de uma mulher. Por que você vai ter receio de abrir o livro de uma mulher? Você tá esperando uma coisa ruim? Né? Enfim, ele foi sexista.
E pra dar prosseguimento, né? Se a gente for pegar aquela linha do tempo, vai falar assim: não, vamos pro modernismo. Mas aí tem um interim. Tem uma coisinha ali entre ali, realismo e modernismo, que é o pré-modernismo.
Claro que esse nome pré-modernismo, né, foi cunhado depois, porque você não pode ser pré alguma coisa que você não sabe que vai existir depois.
Exatamente.
Né? Então, pré-modernismo, ele acaba bebendo aí do modernismo um pouquinho, né, começa a entender o que vai ser o modernismo e bebe bastante ainda do realismo, principalmente do realismo naturalismo. Então, na verdade, o pré-modernismo foi meio juntar um monte de gente que não tinha muito a ver, né? E juntar nessa época aqui foi o pré-modernismo. Eles não sabiam exatamente o que eles iam fazer, então a gente juntou todo mundo para o pré-modernismo.
Foi como se fosse
um período de transição.
Exatamente, um período de transição. Então, para situar historicamente, temporalmente, vamos dizer assim, início do século XX, tá? Nós estamos falando pré-modernismo, início do século XX.
E aí a gente começa, né, com a escritora chamada Júlia Lopes de Almeida. Vocês já devem ter ouvido de uma coisa chamada Academia Brasileira de Letras. Na primeira listagem da Academia Brasileira de Letras, são 40 imortais. Entre eles, Júlia Lopes de Almeida. Vocês já ouviram falar que tinha uma mulher na primeira formação da Academia Brasileira de Letras?
Nunca, né?
Porque não teve, né? Apesar dela estar ali junto, né, ela trabalhava em jornais, ela era jornalista,
ela foi casada com o Filinto de Almeida, que também era um homem bem influente na época, enfim. Quando, né, estava tudo programado para a Academia Brasileira de Letras existir de fato, falaram, olha, aqui só entra homens. E aí ela ficou de fora. Quem entrou no lugar dela foi o marido, que chamavam de consorte. Ele era o acadêmico consorte, porque não era para ele estar ali. A cadeira era dela, mas ela não pôde entrar porque era mulher. No caso, ela foi contista, foi romancista, foi dramaturga. Aliás, foi pioneira na literatura infantil brasileira. Abolicionista, olha só, vou marcar um xizinho aí, mas ela não chegou a ser professora.
Aí ela já tá na segunda profissão mascotada, jornalista.
Ela é jornalista, mas por quê? Porque ela veio de uma família abastada, né? Então ela não foi professora, né? Mas ela escreveu num jornal que era destinado a mulheres. A Silvia vai ler um trechinho que foi da primeira publicação desse livro,
uma revista.
É uma revista.
A revista chamada Mensageira, que era destinada às mulheres. Tinha como público leitor mulheres, né? E aí tem um trecho de dos artigos que ela escreveu que dizia assim: Não é sem algum espanto que eu escrevo este artigo para um jornal novo e de mulheres. A mulher brasileira conhece que pode querer mais do que até aqui tem querido. O que pode fazer mais do que aqui, até aqui, tem feito?
Então, ela já tinha uma visão de que a mulher poderia fazer mais. Claro, ela não entrou na Academia Brasileira de Letras. Na verdade, a Academia Brasileira de Letras só passou a aceitar mulheres em 1977, que foi a entrada de Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Enfim, machismo.
E continuando na fase pré-modernista, a gente traz uma outra autora também, quase contemporânea ali.
Sim.
Ela vem um pouquinho, ela produz...
publica um pouquinho depois
da Júlia Lopes, mas é quase contemporânea, que é a Albertina Berta.
Bom, a Albertina Berta, né? Ela era filha do conselheiro Lafayette, então ela veio de uma família rica, enfim. E ela teve uma educação alemã, ela teve uma preceptora particular, ela teve uma professora particular, então ela tinha uma influência de Nietzsche imensa, né? Ela colaborou para jornais, então quer dizer, é a segunda
profissão mais cotada, jornalista.
Ela era defensora ferrenha do voto feminino e ela queria que tivesse uma Academia Feminina de Letras. Já que as mulheres não podiam entrar na Academia Brasileira de Letras, tinha que ter uma Academia Brasileira só para mulheres, né? Então ela queria fazer um clube da Luluzinha mesmo, já que eles fizeram o clube do Bolinha lá do outro lado. Mas enfim, ela acabou entrando, né, na Academia de Letras de Manaus. Mas o grande caso dela, né, vamos dizer assim, foi com o livro Exaltação. Porque o livro Exaltação, da Albertina Berta, que foi publicado em 1916, ele falava de uma mulher, né, que traiu o marido e tinham cenas mais picantes. E isso, pra época, foi assim, tipo, era um pornô soft, tinha um pornozinho soft, né? Mas pra época foi daquele jeito, né?
Até porque, né, Simone, a família tradicional cristã brasileira, desde 1900, ou até antes, se choca com tudo. Faz de tudo, mas se choca com tudo. A verdade é essa.
A família tradicional brasileira, que é aquele cara que tem a esposa e a amante, mas se choca com dois homens se beijando.
Então, assim, não era muito diferente em 1916. Então, quando ela escreve Exaltação, lógico que sofre uma certa retaliação por conta dessas cenas mais picantes, digamos assim. Então, a Liga das Senhoras Católicas faz uma nota de repúdio ao livro. E aí eu vou ler um trechinho para vocês entenderem qual foi a treta. Só nos resta, portanto, fazer um apelo às mulheres criteriosas para que lhe fechem as portas, para que lhe neguem lugar em sua estante, onde a sua presença só pode acarretar-lhe o descrédito. Sobretudo, pedimos às mães de família que proíbam suas filhas a leitura de um livro tanto mais perigoso quanto tem o falso brilho que deslumbra, o perfume inebriante que os tonteia. Estendemos este apelo aos homens sensatos, e creio que eles são ainda bem numerosos. Proíbam os pais de família, as suas filhas, essa leitura corruptora, elemento de destruição da família.
Cara, eu consigo ver alguém escrevendo isso, falando isso no YouTube hoje sobre algum livro.
Eu consigo ver. Parece até nota de repúdio da Damares, né, gente? Mas é uma coisa que chocou. Extremamente na época, por conta de ter cenas mais explícitas.
Ainda mais sendo escrito por uma mulher. Então, isso foi chocante demais. Então, não coloquem esse livro na estante de vocês.
Não deixem que suas filhas leiam. Era proibidão. E seguindo na nossa linha do tempo, né? Como a gente falou, a gente vai tentar ser um pouquinho mais didática. A gente saiu ali do... Vamos saindo ali do pré-modernismo, que é esse entre-lugar, né, entre o realismo e o modernismo, e vamos começar a falar do modernismo. No modernismo, lá na segunda fase do modernismo, a gente já tem algumas autoras canônicas, que são conhecidas, estudadas aí no ensino médio. Ainda fala ensino médio? Ensino médio, né?
Ensino médio.
Até muda tudo, era segundo grau, era ensino médio.
Ensino médio, do entrega a idade, não.
Eu sou, né, sou velhinho, então, enfim. E aí, na segunda fase do modernismo, a gente já tem Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, a geração modernista pós-45, né, 1945, a gente já tem Clarice Lispector, Lívia Fagundes Telles. Mas a gente tem algumas autoras ainda no modernismo que acabaram ficando meio de fora. Hoje a gente tem até um resgate dessas autoras, até por elas serem um pouco mais contemporâneas, vamos dizer assim, é mais fácil a gente ter acesso a essas obras diferentes do que acontecia lá com Maria Firmino.
Maria Firmina.
Maria Firmina, desculpa.
Mas vamos lá. Uma das autoras, né, que a gente vê um resgate bem grande da obra dela e trabalhos acadêmicos feitos sobre ela ultimamente, é a Cora Coralina, né? A Cora Coralina, ela teve apesar dela escrever, olha só que louco, né, gente? Apesar dela escrever desde os 14 anos de idade, ela só conseguiu publicar o primeiro livro dela aos 76 anos. Desculpa, isso me arrepia. Por quê? Porque ela casou, ela teve filhos, ela foi ter aquela vida tributada de mulher. Né?
Quantas mulheres seriam escritoras, estariam produzindo intelectualmente, se não fosse o patriarcado que nos obriga às obrigações familiares e maternais?
Sim. A Cora Coralina, ela nasceu em Goiás, né? O pai dela era ligado até ao do Pedro II, enfim, ela veio de uma família até com certas posses, e ela se casou com um advogado e foi morar em São Paulo. Ela passou anos morando em São Paulo, ela passou 45 anos morando em São Paulo com o marido, teve 6 filhos, enfim. E nesse inteirinho aí morando em São Paulo, ela foi convidada a participar da Semana de Arte Moderna, aquela de 1922, né? E o que que aconteceu? O marido falou, vai não. E ela
não foi.
Não foi, ela ficou em casa, né? Então, quer dizer, é aquela história do patriarcado, né, gente? E aí ela, quando o marido morre, né? Não vou falar graças a Deus porque é muito ruim, né, falar isso. Mas enfim, quando o marido morre,
como se ela se libertasse daquelas amarras.
Sim. E aí ela retorna para Goiás. E aí, retornando para a terra natal dela, ela começa a trabalhar como doceira. E aos 50 anos, ela mesma fala que passou por uma transformação. E ela chama essa transformação de perda do medo. E aí ela volta a escrever. E aí, nesse momento em que ela volta a escrever, né, ela volta a escrever uns poemas sobre a vida cotidiana, aquilo que ela via, aquilo que ela vivia.
E agora a Coralina tinha uma doçura, não só de doceira, né? mas uma doçura para escrever sobre essas coisas do cotidiano, que é uma coisa muito... É simples, mas é muito lindo.
Sim, e assim, ela estudou até o segundo ano do ensino fundamental. Então, assim, ela não tinha aquela instrução, né? Mas ela sabia fazer aquela poesia que tocava, que mexia. E apesar de só ter até o segundo ano do ensino fundamental, ela recebeu o título de doutora honoris causa, né, da Universidade Federal de Goiás. E hoje a casa onde ela nasceu, né, em Goiás, é o Museu Casa de Cora Coralina. Então, existe já um reconhecimento, né? E eu vou pedir para a Silvia ler um desses poemas da Cora.
Este livro foi escrito por uma mulher que, no tarde da vida, recria a poetiza sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos, não. Poesia, não. Um modo diferente de contar velhas histórias.
Eu acho que esse poema fala muito sobre ela. Aliás, Cora
Coralina... É um poema autobiográfico.
Aliás, Cora Coralina nem era o nome dela de verdade, tá, gente? Esqueci de falar isso. Ela era Ana Lins do Guimarães Peixoto Bretas. Cora Coralina era o pseudônimo que ela utilizava, né? Que ela acabou desde os 14 anos, que ela acabou deixando de lado e resgatando depois, quando mais velha. É uma história muito bonita, né?
Sim, é lindo.
É lindo.
Nunca é tarde.
Nunca é tarde, é verdade.
E para finalizar esse cânone de mulheres esquecidas, vamos dizer assim, né? A gente vai chegando numa literatura mais próxima ao contemporâneo, que a Simone não gosta de chamar de pós-modernismo, né?
É porque tem uma problemática muito grande, sim, dentro, sim, da literatura quando fala de pós-modernismo, tá. Então é melhor evitar.
Então a gente vai chegando numa literatura mais próxima do nosso contexto contemporâneo, né? E aí a gente chega na década de 60 com uma obra, assim, é fantástica, né? E traz muito de uma realidade de um Brasil que sempre foi muito segregado. E aí a gente traz a Carolina Maria de Jesus, né? A favelada.
É, porque a Carolina Maria de Jesus, ela escreveu o livro Quarto de Despejo, que na verdade é um livro diário, né? Porque ela era negra, bastarda, ela nasceu lá no interior de Minas, e aí depois ela acabou tendo que vir para São Paulo, né? Ela estudou, assim como a Clara Coralina, que engraçado, né? Até o segundo ano do ensino fundamental, ela não tinha muita instrução, mas ela pegou um gosto muito grande pela leitura no pouco tempo que ela estudou. E ela passou um tempo até trabalhando na casa de um médico que deixava ela ler alguns livros, né? E aí ela teve um contato com uma literatura, enfim. Ela acabou morando na favela do Canindé, e aí a gente está falando da zona norte de São Paulo. Quando ela se mudou para lá, ela já tinha 33 anos, estava grávida. Ela mesma montou a casa dela com pedaços de coisas que ela encontrava, latão, tapume, enfim. Ela mesma montou a casa dela. E ela teve 3 filhos, trabalhou como catadora. E desde 1955 ela passou a escrever diários. Porque algumas coisas que ela coletava, né, tinham cadernos. Cadernos que tinham folhas em branco. Então, o que ela fazia? Ela pegava esses cadernos e começava a escrever sobre o dia a dia dela. Era um diário. Porque ela queria escrever, ela precisava expressar o que ela passava ali. E aí, um jornalista acabou a conhecendo, né? Que é o Aldalho Dantas. Ele conheceu ela em 1950. E ela mostrou pra ele os diários. E ele achou aquilo muito interessante porque... Nossa, era uma coisa muito diferente, aquilo podia ser publicado. Só foi publicado em 1960, né? E se tem muito a questão da... Se o que foi publicado era realmente o diário ou se houve algum tipo de edição aí, algum tipo de corte, cerceamento, se fala muito disso.
A grande polêmica, né, do Quarto de Despejo é até onde é a Maria Carolina e até onde é... O
Dantas.
Exato.
Né? Porque ele, enfim, né? Daquela. aquela olhada no livro. Mas Quarto de Despejo, é interessante que o nome é Quarto de Despejo, porque ela fala que as favelas são o quarto de despejo da cidade, né? E era isso que ela sentia. E esse livro, ele foi traduzido para 14 línguas, então fez um sucesso tremendo, né? Mas depois de alguns anos, a obra acabou caindo no esquecimento, bem como sua autora, né? Infelizmente. E ela acabou falecendo, né? E a obra dela caindo no esquecimento. Ela faleceu sem dinheiro, no esquecimento. Mas, né, ela vem sendo resgatada. E no Ibirapuera, hoje, né, no Museu Afro Brasil, que fica dentro do Ibirapuera, tem a biblioteca que leva o nome dela, que é a Biblioteca Carolina Maria de Jesus.
E aí, como a gente está fazendo com algumas autoras aqui apresentadas para vocês, não foram todas que nós fizemos isso, né? Mas a gente tem lido alguns trechos, até para vocês terem aquele gostinho para conhecer mais a obra. E aí eu deixo um trecho do que é Maria Carolina de Jesus para vocês. 22 de maio. Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou se saio correndo sem parar, até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão e eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas e eles comeram. Tem uns metais e um pouco de ferro que eu vou vender no Manuel. Quando João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo d'água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com essas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Duro é a cama que dormimos. Duro é a vida de favelado. Nossa.
Arrepia. Então, tipo, é o tipo de literatura que a gente precisa conhecer muito.
Então, para quem se perguntava onde estavam as mulheres no arcadismo, onde estavam as mulheres no romantismo, cadê essas mulheres que não escreviam? Gente, elas estavam aí, estavam escrevendo, estavam produzindo, mais do que comprovado pela gente hoje, assim. E essas são apenas obras que a gente tem esse resgate para o cânone, né? Essa revitalização do cânone literário, e tantas outras que também estavam produzindo na época e que não chegaram a ser resgatadas, que a gente ainda desconhece. Então, assim, tinha sim essa produção, né? Ela, como parafraseando, meio que parafraseando a música da Pitty, elas estavam aqui o tempo todo, só a gente que não viu. Então, assim, elas estavam aí, estavam produzindo, estavam fazendo literatura, e às vezes uma literatura até de melhor qualidade do que os próprios homens da época. Acreditem, a literatura não foi escrita apenas por homens.
É, porque culturalmente se quer que acredite, né, que homens são os escritores. As escritoras são, enfim, raras. E não são tão raras assim. Existe um trabalho muito grande da crítica literária feminista nesse resgate das mulheres escritoras. Então, se a gente tem esse acesso a essas mulheres que escreveram, né, em épocas diferentes, é por causa de uma arqueologia literária.
Sim, é trabalho de um estudo, é trabalho de pesquisa, e é muito importante
pra gente não só saber quem foram essas mulheres, saber que as mulheres estavam escrevendo, mas para as novas gerações de escritoras. Eu, Simone, né, a Tagarela Simone, eu sou escritora, eu sei a dificuldade que existe para uma mulher escritora quando ela deseja escrever determinados tipos de literatura. Geralmente acham que a mulher escritora só escreve romance e infanto-juvenil. E eu escrevo terror, eu escrevo suspense. Enfim, mas eu não quero ficar me prolongando na minha experiência como escritora. Então, por isso eu convidei algumas escritoras jovens, né, contemporâneas, que estão produzindo agora, talentosíssimas, que vão falar um pouco da experiência de ser mulher escritora no Brasil hoje.
Olá a todos, meu nome é Jay Venegas Álvares, pode também chamar de Ju, Júlia ou de Lai. Eu sou do Espírito Santo, mas eu moro em Minas Gerais há alguns anos. Já publiquei duas ficções relâmpagos, Na Faísca de Mafagafo, um conto na antologia O Papai Noel Ainda Não Vem Aqui, e tem uma noveleta para sair na Dame Blanche ano que vem. E eu acho que a maior dificuldade em ser escritora no Brasil hoje é a falta de leitores. Quando a gente escreve, a gente termina uma etapa, mas o caminho só se completa quando alguém lê. Você tem um número muito pequeno de pessoas que leem muito e um número enorme de pessoas que nunca sequer leram um livro na vida. E num país de tantas desigualdades, com uma educação que é tão mecanizada, né, focada em tornar as pessoas boas, em fazer provas serializadas, a leitura não é valorizada. Nossas bibliotecas públicas não são valorizadas, nossos autores nacionais, especialmente os contemporâneos, não são valorizados. Isso se desdobra em inúmeras questões, mas como não dá tempo de comentar tudo, eu acho que vale destacar que as histórias que a gente escreve, elas acabam atingindo um público muito aquém do que elas poderiam atingir. E o incentivo à formação de leitores ainda é muito pequeno, né? Ele é feito por profissionais de educação, bibliotecários, mas é um movimento de resistência, com um impacto grande no micro, mas não tão substancial no macro. E a leitura muda a vida, transporta para outras realidades, cria um senso de empatia com outras histórias, com outras pessoas. É um instrumento que vai muito além da alfabetização, né? Amplia o pensamento e dá ferramentas para questionar e transformar a nossa realidade. Então, principalmente neste momento histórico de combate contra tudo que possa gerar um pensamento crítico, é importante que nós, autores, leitores, profissionais do livro e da educação, continuemos ou então comecemos a pensar em estratégias para a formação de leitores no Brasil, porque todas as pessoas citadas serão muito beneficiadas disso.
Oi, meu nome é Úrsula Antunes, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, não sou só escritora, eu trabalho com texto em outras instâncias, sou preparadora, revisora, já estive em sala de aula como professora de língua estrangeira e de português também. E tenho basicamente contos publicados, eu sou contista. Meus contos estão em algumas antologias da editora Diário Macabro, que é uma editora do interior de São Paulo, do nicho de suspense e terror. Tenho também na Luva Editora, contos de suspense e terror também, é uma editora de nicho carioca. E alguns títulos também na Amazon. Eu tenho de títulos como um artigo de charcutaria, uma pequena coletânea chamada Aos Olhos da Morte também. E eu diria que ainda hoje a dificuldade de ser uma autora de ficção mais violenta ou ficção especulativa, né, é às vezes visto com uma certa ressalva. Apesar de ter crescido muito o número de autoras de romance policial, de terror, de mistério, de horror cósmico, enfim, ainda é visto com uma certa desconfiança, inclusive em algumas antologias nas quais eu publiquei, o número de autores homens supera o de autoras mulheres, assim, quase o dobro, né? Um terço de mulheres e dois terços de homens. Muitas já aconteceu algumas vezes. Mas eu vejo que isso tem mudado e mulheres têm se destacado mais nesse âmbito. É só pensar no próprio prêmio ABEST, né? Cada vez mais mulheres estão se destacando, sendo finalistas, ganhando prêmios. Então, isso acaba me dando uma certa luz. Mas ainda é um campo de escrita um pouco ainda dominado pela presença masculina.
Oi, meu nome é Simone Campos. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro fora. Eu já publiquei no shopping A Vez de Morrer e outros livros. E para mim, a maior dificuldade de ser escritora no Brasil hoje em dia é enfrentar o patriarcado literário. Claro que sendo uma mulher branca, eu ainda tenho alguns privilégios nesse mercado. Mas isso também vem de uma pressuposição de que eu vou jogar o jogo deles. Se você não jogar o jogo, ou seja, aceitar o flerte, aceitar, né, se a condescendência, você vai ser, na verdade, um pouco ostracizada. Então funciona contra, assim. E eu também trabalhei como editora, e a mesma coisa atrás dos bastidores. Vão preferir contratar um cara de fora para ser o editor-chefe de uma editora do que promover uma mulher que está lá dentro fazendo um ótimo trabalho e, na verdade, até carregando tudo nas costas. Os resenhistas resenham com mais seriedade homens, não ficam falando da vida pessoal deles. Se você é esposa de, sei lá, um cara, você não vai ter tantas oportunidades quanto uma mulher assim solteira e mais nova, sabe? E não sei, acho que de qualquer forma, você vê assim que os livros que as editoras realmente investem são livros de homens, especialmente homens brancos, hétero, assim, de classe média para cima. Então, volta e meia, eles colocam assim. Quando eles colocam alguém, fica sempre com aquela cara de, ah, estamos cumprindo uma cota. Estamos, sabe? Enfim. E aí, pouco a pouco, as pessoas estão fazendo esforço dentro de editoras para levantar a bola de autores que estejam fora desse esquema, especialmente não brancos. Mas é um esforço um pouco que você sente que é uma passada de pano. Enfim, e ainda assim, tipo, fica, sei lá, cinco homens brancos héteros super promovidos pra, sei lá, uma autora, branca ou não branca, ou não hétero, sabe? E fica esquisito pra quem tá olhando com atenção.
Oi, pessoal do Tagarelices, tudo bem? Aqui é a Jana Bianchi, eu sou autora, tradutora, editora, podcaster. Eu já publiquei Lobo de Rua, que é uma novela de fantasia urbana, e alguns contos em antologias e revistas por aí. E eu acho que a principal dificuldade de ser escritora no Brasil hoje, eu acho que eu vejo duas coisas, assim. Uma delas é um pouco a estigmatização das temáticas e dos subgêneros que a gente precisa escrever. Então, existe uma expectativa de que a gente escreva sempre algo que é lido como feminino, por mais besta que seja esse conceito. Então, por exemplo, há alguns subgêneros que são tacitamente, entre aspas, proibidos para as escritoras, como se elas não tivessem a capacidade de escrever aquele subgênero, ou como se aquilo já, ela ser mulher, já fosse de antemão uma coisa que garantisse a má qualidade daquele texto. Ou a ficção científica hard é um exemplo, mais focada na ciência, que sempre foi uma área meio, entre aspas, negada também às mulheres. O terror mesmo, uma coisa mais gore, mais violenta, né? Já que, de novo, a sociedade vê como feminino o que é delicado e o que é romântico e tudo mais. E a outra dificuldade é uma dificuldade muito mais prática e que eu não vivo na pele, porque eu não sou mãe e não sou casada também, mas é uma coisa que é comum, recorrente em muitas artes para as mulheres, né? Quando as mulheres trabalham em tudo que é artístico, que é o pouco tempo que ela tem visto como direito de dedicar àquela arte ou àquele ofício, porque ela sempre tem como prioridade cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? E quando eu digo que ela tem como prioridade, claro que pode ser uma prioridade autoimposta, mas na maioria das vezes é uma prioridade que é exigida dela como mulher dentro dessa sociedade, né? Então eu acho que essas são meio que as duas grandes dificuldades. Eu talvez, eu tenho muito privilégio e eu acho que isso pode acontecer em outros casos, mas eu acho que hoje é mais essa questão velada do que, por exemplo, por ser mulher você não conseguir publicar, por ser mulher você não conseguir entrar em uma editora, por ser mulher, você não conseguir participar de algum projeto. Eu acho que é mais essa coisa velada e mais... Que eu acho que talvez até um pouco mais nociva, porque pode esconder um pouco uma tentativa de inclusão meio falha, assim, meio... Ah, tipo, olha aqui, minha antologia tem o mesmo número de homens e de mulheres, mas... Aquela mulher, para escrever um conto, por exemplo, ela vai ter que escrever de madrugada porque ela tem que cuidar da casa da família, enquanto que um escritor homem vai poder escrever no tempo dele. É mais compreensível que ele fale, ah, vou me trancar aqui 2 horas no meu escritório e vou escrever, mesmo ele tendo filhos e família e tudo mais, né? Então, eu acho que é um pouco isso. É isso, obrigada pelo convite. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
Gente, eu realmente amei fazer esse episódio.
Assim, até porque... Eu tava muito empolgada pra fazer esse
episódio. Tava. Até porque eu sou escritora, sou mulher, eu me identifico muito com a história de
além de ser estudiosa de literatura,
sim,
de teoria crítica feminista.
Sim, eu sou estudiosa de Marina Colasanti, né? Eu não coloquei a Marina Colasanti porque ela já é bem canônica, né? Apesar que tem gente que não conhece.
É.
Né? Mas enfim, eu acho que a gente tirou muita poeira desses livros, né? Que estavam aí esquecidos. E é importante para a história literária, né? A gente ter uma crítica feminista que faz essa arqueologia, porque... É importante a gente conhecer, é importante saber que a mulher pode escrever tão bem ou melhor que o homem. É só pensar que quem inventou a ficção científica, gente, foi a Mary Shelley com Frankenstein. Então, vamos parar de graça,
dá
né?
Licença.
Dá licença. Então, assim, eu vou pegar emprestada aqui uma expressão da Conceição Evaristo, claro que ela usa muito para falar sobre a questão da mulher negra, né? Mas eu acho que nesse momento, quando a gente dá destaque a essas escritoras que estavam escondidas, a gente está estilhaçando as máscaras do silêncio. Eu adoro essa frase também. Da Conceição, né? Então, a gente acabou de estilhaçar as máscaras do silêncio. Então, quem não conhecia, agora já conhece e pode vir a conhecer mais, pesquisar mais para saber mais sobre essas autoras.
Então, a gente deixou aquele gostinho para vocês dessas escritoras. Procurem as obras, procurem saber um pouco mais. E eu agradeço muitíssimo as talentosíssimas escritoras que participaram do nosso podcast hoje, dando os seus depoimentos. E foram depoimentos muito ricos e que casaram com algumas histórias de escritoras que nós vimos aqui. E isso faz a gente pensar como a gente ainda tem uma luta muito grande para o reconhecimento das mulheres escritoras na nossa literatura. E como a gente está falando de mulheres e de qualquer jeito a gente está falando de feminismo, eu deixo o convite para vocês, se vocês gostaram desse podcast, lógico, se vocês gostaram do podcast, comentem, compartilhem com amigos, alguém que você acha que pode achar interessante esse papo aqui de hoje. E ouçam o nosso episódio sobre feminismo. A gente faz uma linha do tempo bem legal, a gente traz os principais teóricos, os principais nomes do feminismo, a gente faz uma correlação com o feminismo brasileiro, é bem legal para vocês também conseguirem ter uma visão mais ampla fora da literatura do feminismo. E já que a gente está na parte dos convites, né, a gente deixa o convite para que vocês acompanhem nossa próxima tagarelice, que vai ser sobre direitos humanos, e aí eu vou falar um pouquinho mais do que a Simone,
porque aí já é a área de direito, a Silvia que é advogada aqui.
Exatamente, então a gente deixa esse convite, mais um convite, siga as nossas redes sociais, estamos no Facebook, Tagarelices Podcast, estamos no Twitter também, Tagarelices Podcast, estamos no Instagram também, Tagarelices Podcast. Que aí vocês seguindo a gente sempre está colocando alguma coisa, a gente sempre está colocando o que vai ser nosso próximo episódio, e a gente pode continuar esse papo aqui de hoje também lá nas redes sociais. Então fica o convite e a gente agradece muito a quem nos ouviu até aqui.
Muito obrigada e até a próxima!